Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Comentário e um pedido, de certa forma, da Cornélia, em que ela diz: estive a ouvir algumas meditações com Sam Harris. Ele estava a falar muito sobre mindfulness não dualista e desconstruindo a ideia do self e de ser um meditador nas suas práticas. Gostaria muito de saber mais sobre estes temas. E, de certa forma, o tema de hoje está muito ligado a essa noção de essa percepção, essa possibilidade de olharmos para a vida sem sobrepor necessariamente uma ideia fixa de self e na meditação a ideia de um eu a meditar. Então, acho que, Cornélio, obrigado pelo comentário e quem sabe o tema de hoje vai um pouco ao encontro desse seu interesse. Não é que eu tenha pensado imenso sobre percepção. Recentemente é que dei por mim a pensar mais sobre o assunto, estimulado por uma entrevista de um professor que falecido mais ou menos recentemente, professor budista, Rob Babeia. Ele estava muito em Guy House, se não me engano, e acho que é a influência dele que está para aqui, assim, ok, a levar-me a pensar sobre isso. E veio também de eu estar a refletir convosco, e isto é uma dicotomia, um paradoxo que eu noto na minha prática e o quanto, de certa forma, a minha vida tem sido a tentativa de fazer a ponte entre estes dois lados, o lado psicológico, terapêutico e de atender às necessidades que esta vida tem quando ser humano, e depois isso ser informado com a perspectiva que vem da tradição budista, que permite depois não agarrar, talvez com tanta tenacidade, às estratégias que este eu, com as suas necessidades, por vezes se agarra. E há aqui uma abertura e uma leveza que vem da tradição budista que eu acho que ajuda depois a contrabalançar a tendência que esta construção de um eu e das suas necessidades e como é que acha que as coisas têm que ser, só por si, no meu caso pelo menos, pode ficar assim um bocado rígido e pouco maleável perante os embates que a vida vai trazendo. Não sei se isto fez sentido para vós, e o quanto disto é uma questão de percepção. O quanto, mesmo lidando a um nível bem psicológico deste eu, ainda hoje, numa conversa difícil com uma pessoa que me é querida, mas estávamos a tocar um tópico bastante delicado para essa pessoa e acabou por, pronto, ela se sentir ressentida e magoada. E claro, quando alguém se sente ressentido e até mesmo magoado, a sua tendência é depois reagir e até reagir com o impulso de atacar, porque sentiu de alguma forma ou não foi levado em conta, ou pode até mesmo ter sentido que foi atacado propositadamente. E eu estava a ouvir e a experimentar como é que seria empatizar com a pessoa que está a falar, mesmo com ela possa vir de um sítio de ataque, como é que seria por instantes não dar tanto atenção ao meu lado, que tem necessidade de se defender, e pôr a ênfase em tentar perceber mesmo o que é que está a acontecer com a pessoa do lado lá. Como se por instantes, em vez do foco da atenção, porque é um ataque ficar em mim, o que é que eu estou a precisar, o que é que eu estou a sentir, reconhecer assim, isto não há dúvida, está aqui a mexer. E eu notava o quanto, por um lado, eu queria ir para aquele eu que quer se defender e atacar de volta, e ao mesmo tempo também a perceber-me que era possível lidar com a situação sem vir do sítio de ataque, que se calhar valia a pena experimentar. Olha, como é que seria? Ok? Isto até está aqui a dar umas voltas, mas para já, bora primeiro tentar entender mesmo o lado lá e dar-o a conhecer ao lado lá que isto, estamos a fazer os possíveis para entender e estamos mesmo dispostos a reconhecer onde é que lhe está a doer e o que é que a pessoa está a precisar e por isso é que está a doer e quem sabe até disponibilidade para dar um passo na direção de ajudar a que essa vida se sinta mais feliz nesse momento. E eu estava a ver sabes, assim, a dualidade aqui dentro. Há um fortíssimo hábito de me defender quando estou a ser atacado, e há também, fruto de prática e de ter herdado um modelo que disse: peraí, 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 em vez de reagir logo perante o impulso desse desconforto que está a vir a ser atacado, experimenta primeiro compreender o que está mesmo a acontecer. E por ter-me permitido essa perceção, possibilidade de ouvir o outro em vez de o atacar, a conversa terminou com o lado lá que tinha começado por sentir a não visto e com necessidade de atacar e até de cutucar um bocado, assim, até aquele quando eu noto que o lado lá está a doer e quer fazer doer um bocadinho, terminou com o lado lá a agradecer. E o lado lá muito mais calmo. E eu notei que o lado cá, afinal, não ter reagido àquele primeiro impulso, àquele primeiro desconforto, e ter-se permitido ir ao encontro do outro, quando o outro se sentiu ouvido, manifestou super disponível também para me ouvir. E a conversa acabou super bem e soube muito bem. E eu estava agora aqui a refletir convosco o quanto, por hábito, agarramos-nos a certas percepções do que é que está a acontecer. Aquela coisa que o Rumi diz: há um campo, em inglês vem there is a field, eu acho giro que ser um campo, não só no sentido literal de campo, lugar, mas também já neste significado de física quântica, há um campo para lá de certo e errado. Encontro-te lá. Há uma possibilidade de olharmos uns para os outros e para nós que não vem dessa perspectiva de pôr na caixinha de certo e errado, mas que vem do lugar de estar disponível a ir ao encontro à vida que lá está. E neste caso, a vida que lá está é alguém que está a doer. Não é alguém que está errado porque ao estar a doer está um bocado a cutucar nos sítios que a mim também me dói. Eu podia pôr essa perspectiva e há um lado meu que até o fez, tipo assim, oh, já estás a meter o dedo onde não deves, isso aí já está a cutucar demais e estás aqui, estás a levar. Eu notei esse impulso a surgir. E houve um bocadinho também de empatia para comigo ali, momentâneo. Ok, eu sei que isto também cutuca aí, estou a notar, embora experimentar, para já não vai se abrir a boca a partir daí, isto vai ficar ainda pior. Então, bora para já experimentar, ainda atender um pouco mais ao lado lá. E aí poder outra vez aceder a outra perspectiva que é também válida. Não estou a dizer que este lado que está a sentir cutucado não é válido, mas é curioso que quando nos identificamos com esta perspectiva, perdemos muitas vezes a amplitude. Ah, e há esta também. Ok, eu estou a doer e também o lado lá está a doer. E se eu ficar muito agarrada só que eu estou a doer e não consigo ver que o lado lá está a doer, vamos ficar os dois a doer ainda mais. E quando há esta coisa, ah, ok, por ali vai doer ainda mais. O lado que está a doer disponibiliza-se, ok, tudo bem, então bora lidar com isto como está, porque a outra versão vai doer mais. Ok, então bora lá abrir aquela pessoa. E então, esta maleabilidade. Isto é um que no budismo, assim, a outra dimensão, isto é um que é de não eu. Ou seja, em vez de eu ser uma coisa fixa, que se define daquela maneira, com aquelas reações, a pessoa começa a cultivar umas percepções do que tipo de eu é que sou, que lhe dá mais espaço para abraçar a vida, em vez de a ter que pôr em caixinhas certo, errado, bom, mau. Porque realmente, quando nós pomos, não é, nessas caixinhas certo, errado, bom, mau, a nossa reação fica mesmo condicionada e pré-determinada, não é? Bom é merecedor, mau, bom é merecedor de, não é? Bom menino, é merecedor de prémio, é merecedor de ser, como é que se diz? Recompensado, e mau é merecedor de castigo. Então, nesse nosso condicionamento judaico-cristão, com um sistema de justiça exatamente baseado em julgamento punitivo, eu acho que isto faz tão, está tão impregnado na nossa maneira de olhar para o mundo que nem notamos. Achamos mesmo que, ah, é mau, tem que ser castigado. Mas esse é só, já viu, é só uma possibilidade, é só uma caixinha que estamos a pôr no que está lá e que já não nos permite ver o que é que realmente lá está, porque só vemos aquele bocadinho. Agora, a tradição budista está a trazer essa perspectiva a tudo. A pessoa ir-se observando, não é, neste convite de ir-se sentando com a vida que aqui está. Poder, há aqui este convite, experimenta por instantes não interferir. Porque não, porque a interferência vem logo a partir dos hábitos de condicionamento. Experimenta por instantes não estar já a esquartejar a experiência, bom ou mau, eu devia estar, não devia estar, se eu tivesse, como é que seria? Essas pulsões vêm e a pessoa experimenta afrouxar. Ok. Isto é uma parte da experiência. Mas não é a totalidade da experiência. E vai-se referenciando mais no notar do que nas suas reações, nas suas percepções, nas suas sensações. E isso começa a dar-lhe uma noção de si diferente de cada vez que surge um pensamento com um ponto de vista, com aquela percepção ou com aquelas memórias, pumba, lá vamos nós. Já ficamos só a ver o mundo daquela maneira. Há algo, não é, não, pelo menos para mim, é fascinante ver o borbulhar, lá vem a construção habitual e poder notá-la e deixá-la estar. Não ter logo que vestir a carapuça e o casaco e bum, 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 bum. Lá vou eu pela história de quem é que eu devia ser. O poder até notar esse impulso e notar que realmente se eu não entrar por ali adentro. Aquilo é um momento de consciência que, da mesma maneira que surgiu, desfaz por si só. E não sei se vocês notam do vosso lado, mas do meu lado, eu noto que o meu coração alegra-se. Algo em mim sente-se muito saciado com o sabor, a liberdade de não ser essas histórias. Especialmente à medida que vou-me apercebendo de histórias mais, como é que se diz isto? Fundacionais? Sabe, histórias que estão mais na, aquelas histórias que mais nos definem. Assim, há tantas, mas eu estou-me a lembrar de ver com muita clareza a percepção de insuficiência, de nunca chegar, da coisa nunca chega. E ver assim por instantes com a clareza, ah, ainda agora, por isso é que é bom ter contraste, senão não se tem perspectiva, ainda agora estavas a experienciar contentamento, ainda agora estava Tudo bem. Não havia nada em falta, ainda que por instantes. E depois há uma mudançazinha, percepção, que tem com base numa sensação que está a surgir, e isso de repente já põe em causa todo um sentido de falta que afinal. Eu lembro-me, sabes, de ver isso acontecer na minha mente, assim, e de poder contemplar: uau! Olha o quanto esta construção se tem repetido, tipo um fractal, instante a instante, uma vida inteira, atingir a experiência do que é ser esta constituição com essa qualidade de insuficiência, que não chega. Que se, o se, o se, o se é uma coisa do caraças, se fosse, se tivesse sido, se, tipo, naquele momento, assim, a massa de. Para mim era como se fosse. Eu senti no meu corpo, era assim, era como uma massa de sofrimento, assim, como se fosse a gravidade, assim, a força gravitacional de sofrimento que vem com o se. Se esta vida. Como, e é tão curioso como o se dá a perspectiva de se fosse assim, é que eu estaria bem, é que eu seria amado, é que eu seria feliz, e oculta a verdade que o sofrimento é o se. O maior sofrimento está no se. E é brutal, tipo assim, quando eu lembro a percepção disso, de uau! O se é o sofrimento, o se não é o alívio, o se é a causa do sofrimento. E eu, tipo, a alegria que desabrocha, que emerge no coração, como se algo em nós soubesse o que é a verdade, ou que está mais próximo do que é mais verdadeiro. E alegra-se com isso e informa tudo a dizer. Sim, é mais por aí. Aquele se é mentira. Afinal, aquele se tem sido um grande engano. E esse saborzinho, a liberdade, é mais por aí. Eu acho fascinante que algo. Claro que é provisório, essa percepção que parecesse ser mais esclarecida ou pelo menos aclarar um pouco mais o território, é importante que ela também seja. Reconhecida como sendo provisória. É só mais uma percepção. Não é a percepção, não é a definição de como as coisas são, mas a pessoa nota: ah, sim, isto toca mais fundo. Isto preenche aqui, toca em sítios que o se nunca lá chegava. Estou aqui a olhar para o lado, estou a ver aqui há o que é que há de comentário. Boa, olha, tenho aqui uma questão. Isto é tão bom, porque eu, obviamente, vou sempre falar a partir do meu condicionamento e como é que a coisa funciona do meu ponto de vista, com o meu condicionamento, que não é o de toda a gente, obviamente. Então, a questão que está a ser colocada é esta. Isso também é verdade para alguém cujo condicionamento é afastar-se ou recolher perante o desconforto com os outros. Alguém que, em vez de atacar, foge. Isso não vai potenciar esta fuga. E eu estou a imaginar que aqui é para. Então. No meu caso, eu tendo a pôr mais ênfase nas minhas necessidades, o que é que eu preciso, e quando o que eu preciso não está a ser atacado, não está a ser atendido, ups, está a magoar-me, pumba, ataco. Parece-me que. E aqui está bem. E se for alguém que, quando as ações dos outros estão-lhe a causar desconforto, essa pessoa, em vez de dar prioridade às suas necessidades e dizer ao outro: epá, peraí, o que eu preciso é isto, e se calhar até atropelar o outro na sua tentativa de ter o que quer, o que faz é pisga-se. Então, se essa pessoa se põe a empatizar com o outro e a não ouvir o que precisa, isto não vai ainda acentuar a sua tendência de fuga. Eu acho que pelo menos é assim que eu estou a perceber a questão. E sim, eu acho que isto precisamos exatamente deste equilíbrio entre o quanto é que eu atendo ao que é que esta vida vai me dizendo que eu preciso para estar o mais aberto, receptivo, inteligente, compassivo e por aí fora, e também poder incluir que o lado lá está num processo semelhante. E quando eu estou com muita ênfase ou do meu lado, ou do lado, ou ponho muita ênfase em proteger-me a mim, ou ponho muita ênfase em poupar o lado de lá, perco esse equilíbrio. E então a estratégia de eu posso estar a ser muito empático com o outro, mas não estou a levar em conta. Aí estou a ser violento para comigo. Aí o ataque inverteu-se, não é? Enquanto que eu sou o tipo de pessoa que tende a atacar quando se sente atacado. Há pessoas que têm a tendência de afastarem-se quando se sentem atacadas, mas não definem os seus limites de peraí, pá, aí já chega, não bora parar por aí porque assim já me está a fazer doer. Nunca dizem ao outro: olha, mas eu estou aqui. E simplesmente encolhes e o outro tende a avançar mais. E encolhes e o outro tende a avançar mais. Então há realmente o perigo de eu vestir o meu casaquinho de sumo empático ou empática, mas só para o lado lá. E não incluo no quadro da empatia o que é que se passa comigo. Por isso, não é essencial que esta empatia possa incluir o próprio. O que é que também está a acontecer? E se há um momento em que eu já não estou a conseguir ouvir o outro, eu, em vez de ter que fugir, poder reconhecer que posso mesmo dizer: olha, espera aí. Eu estou a notar que não estou mesmo mais a conseguir ouvir, estou mesmo cheio e não há mais espaço para conseguir processar o que estás a dizer. Até há um lado meu que gostaria, mas neste momento eu noto que não há mais espaço para processar o que me estás a dizer. E também, se calhar, imagino que tu também não estejas neste momento com muito espaço para ouvir o que é que está a acontecer do meu lado. Então, se calhar, vamos ter um tempinho, se não. E tentar processar isto melhor e depois voltamos a ter uma conversa. Se notamos que o lado lá não vai nos ouvir, mas podemos, pelo menos, em vez de ter que dar só de fuga, dizer: não, olha, é aqui que eu estou. Porque quando dizemos ao outro onde é que está a nossa fronteira, não há possibilidade de encontro. Há só invasão, não há? Ou aniquilação de termos que fugir. Por isso, eu não sei se a minha resposta foi o encontro da pergunta que foi colocada, e se não foi, estou super receptiva que haja mais esclarecimento. Eu não estou a identificar quem é que fez, porque a mensagem foi enviada diretamente para mim. E estou a receber a confirmação que sim, que foi o encontro. Ainda bem, fico contente que sim. Só pensar assim, alguma coisa que queira ainda partilhar antes de abrir queria ter um espacinho também para vos ouvir. Tenho a certeza que há, mas para já não estou a conectar. E como ainda temos uns minutinhos, eu gostava de, como sempre, eu gostava de ter um bocadinho de interação convosco e saber como é que é do vosso lado, até que ponto é que estes temas vos dizem algumas. Estimulam alguma curiosidade, questionamentos, eurecas, tudo bem-vindo. À volta deste tema das percepções que construímos a cada instante, que depois contribuem para a noção deste eu que para aqui vai. Eu estou assim a olhar, a ver se há alguma mãozinha a mexer-se. Se não houver, eu ponho logo a falar, mas eu gosto quando há um bocadinho de. Está ali uma mão a mexer, mas acho que está a falar com outra pessoa, não é comigo. Não, isto se calhar não estimulou grande movimento aí do vosso lado. Não encontrou grande eco. Pode não ter, não. Isto não tem sempre que encontrar grande eco. Olha. Não é? Parecia-me que era uma mão, mas não. É uma sombra. Então falo eu? Estou feito com. Espera aí, que parece que pelo chat está a vir qualquer coisa. Ah, sim, que relaciono muito este tema com o da comunicação não violenta. Ah, sim, o lado de empatia, aquele nível que eu estava a referir-me, de poder empatizar, trazer a percepção de possibilidade de empatia em vez de entrar na defesa e no ataque. Completamente, isto foi muito uma perspectiva, uma possibilidade de mudança de percepção herdada pelo Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta, sem dúvida. E não sei se vêem a relação entre a prática contemplativa de nos sentarmos com nós próprios e irmos testemunhando os processos para aqui vão sem começar logo a interferir, em dividir bom ou mau e podermos abrir ao que vai surgindo e irmos descobrindo que não temos que fugir de nós, em muito contribui exatamente para a capacidade de poder empatizar com o outro, podermos empatizar com nós próprios, saber o que estamos a sentir e o que estamos a precisar e que podemos comportar a intensidade do que está a surgir e ainda ter espaço para também ter interesse pelo que poderá estar a acontecer com o lado de lá. Eu acho que quanto mais vamos nos tornando aptos de nos ouvirmos e sabermos ir ao encontro daquilo que para nós é importante, mais receptivos nos tornamos a também poder ir ouvir um pouco o que é que está do lado de lá e o que é que o lado de lá poderá estar a precisar. Então, eu estava a sugerir que temos. Do que na tua estava a sugerir, estava a sugerir aqui como. Temos assim, quase dois campos de oportunidade de aclararmos a percepção daquilo. De como é que nos estamos a construir. Uma é na relação com o outro, ok? Ao vermos. As reações que para aqui surgem e as construções que estamos a fazer, e digo realmente o modelo da comunicação não violenta que eu tendo a chamar comunicação consciente é muito, 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 muito útil. Abre aqui um campo de possibilidades do que é comunicação, o que é estabelecer conexão com nós próprios e com o próximo e como poder utilizar a comunicação para irmos co-criando uma realidade que leva mais em conta o que é que o ser humano precisa para estar bem e ser feliz. É um modelo fantástico, então muito útil no dia a dia. E a prática contemplativa põe mais o foco da relação com nós mesmos, de ir aclarando, não é, as crenças, percepções. O próprio sentir que vai informando o nosso dia a dia. E há uma relação de mútua, assim, uma sinergia, eu diria, quando nos abrimos a este encontro com nós próprios, depois isso informa a maneira como nos encontramos com o outro. E a maneira como nos encontramos com o outro, depois informa o que é que surge na meditação. E há algo muito satisfatório, não estou a dizer que estou sempre aí, mas há algo muito satisfatório quando o dia a dia está a contribuir para o processo de despertar e o processo de despertar está a contribuir para o dia a dia ser mais desperto. E em vez de o dia a dia estar a contribuir para ficarmos ainda mais agitados e confusos, e quando vamos para a meditação é uma congestão de temas que não foram lidados com grande tomada de consciência no dia a dia. Vê a diferença? Tu podes sentar com o sentido de resolução de ter vivido bem o dia, de ter estado ciente, de ter sido compassivo para consigo e com os outros, de ter trazido algum discernimento às suas ações, à sua comunicação. Isso, quando se senta a uma. Em inglês é buoyancy, sabes? Assim, um sustento interno que é muito favorável à prática contemplativa, sem dúvida. Ok. Pois é, são 20 e 30. Obrigado, Ana Reis. Ana Reis é a nossa guardiã do horário. Espero que tenha sido útil e estou aqui a receber assim algumas mensagens a dizer-me que sim, o que me agrada. Para mim é importante que isto seja útil. Eu gosto de partilhar. Porque ajuda-me também a aclarar. Há coisas que eu só sei quando estou a falar convosco, só sei conscientemente, é no momento de comunicar é que eu vou também me apercebendo, o que provavelmente inclui dizer uma quantidade de absurdos. Mas espero que no meio disso tudo tenha sido útil. Votos de uma excelente semana. E quem sabe este tema das podemos segurar as nossas percepções com alguma leveza possa ser útil. Tudo bom. Fiquem bem.